em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, versão diária para responder às perguntas dos nossos ouvintes, leitores e seguidores sobre o estado de emergência. Hoje temos em linha Carla Leitão Joaquim, da Sociedade Castro Neto Advogados. Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos com a pergunta de um concessionário de um espaço comercial cujo contrato termina em maio. Fernando Silva gostava de saber se a lei que suspende os arrendamentos também se aplica ao comércio. Tem boas notícias para ele, Carla?
Bom dia, Marina. Creio que sim. Repare, o que está suspenso, na verdade, não é o arrendamento. Os arrendamentos estão em vigor. O que está suspenso é a extinção, na maioria dos casos, dos contratos de arrendamento, habitacionais e não habitacionais, incluindo por caducidade, que é o caso que este ouvinte refere. Ou seja, a resposta à questão colocada são boas notícias. Durante a vigência destas medidas excepcionais, que estamos agora aqui a viver, e até 70 dias após a sua cessação, portanto é um prazo alargado, de facto os contratos não habitacionais, estes contratos para comércio, não vão poder caducar, portanto vão se manter, exceto, há uma situação que a lei prevê, se o arrendatário não se opuser à cessação. Portanto, só cessam com o acordo do arrendatário.
Muito bem. Aristides Gonçalves, uma segunda pergunta, também é arrendatário, pergunta se as pessoas que pagam aos bancos vão ser ajudadas, estará aqui, presume-se, a falar das prestações de um crédito à habitação. No caso dele, é arrendatário, paga renda a um senhorio e pergunta se pode ter também algum apoio. E pode, não é, Carla?
Pode sim, senhora. Repare, enquanto os pagadores, os devedores aos bancos, de facto têm, quanto ao crédito de habitação própria e permanente, têm de facto uma moratória e têm de facto benefícios. Por outro lado, os arrendatários, e aqui estamos a falar de um arrendatário habitacional, portanto, paga a sua casa, também têm apoios, têm um apoio, desde logo, vamos dizer, um atraso na moratória no pagamento das rendas, as rendas que forem devidas, e só estas, entre 1 de abril e o primeiro mês subsequente ao termo do estado de emergência, que não sabemos quando será. Essas rendas, desde que o arrendatário tenha, e a lei tem uns critérios específicos, tenha aqui uma perda de rendimentos, essas rendas podem ser pagas nos 12 meses seguintes, portanto ao termo deste termo de estado de emergência, e podem ser pagas em suaves prestações, vamos dizer assim, de duodécimos. Repare que, entretanto, também é preciso ter em conta que, a partir do mês subsequente ao termo do estado de emergência, as rendas têm que começar a ser pontualmente pagas. A moratória é só para estas rendas que, entretanto, neste período complicado, vão ser pagas em bocadinhos.
Em bocadinhos, durante um ano, não é?
Durante um ano, exatamente. Em duas situações iguais, não é? Pronto. Além disso, os arrendatários também têm a possibilidade de, nestas condições difíceis de financeiras, de pedir um empréstimo sem juros ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para poderem pagar as suas rendas.
Só que o problema às vezes é contactar com essas entidades. Basta ouvir o áudio que vamos colocar a seguir, que a pergunta é do António, que vive em Sintra, e é uma pergunta gravada. Vamos ouvir.
Boa tarde. O meu nome é António, vivo em Sintra. Eu e a minha esposa estamos desempregados, derivado desta situação, do governo dizer que havia um apoio para as rendas da casa, no Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Estou farto de ligar, não consigo. A hora do almoço dá-me música, mas ninguém atende. Mandam-me ligar para o portal, para o www.portaldahabitação.pt. Não está lá nenhuma informação sobre esta situação para ajudas às rendas. Ao fim e ao cabo, o governo criou uma ajuda às rendas para os arrendatários, mas eu não vejo onde é que eu me possa informar, como é que eu possa obter esses apoios. Neste momento, hoje é dia 7, amanhã é dia 8, tenho que pagar a renda. Eu não sei onde é que eu hei de recorrer, porque no portal não existe nada, telefone ninguém atende. Onde é que eu poderei resolver esta situação? Já que a gente estamos desempregados, como é que eu posso obter esse apoio? Eu gostaria muito que vocês me pudessem ajudar, derivado das minhas dificuldades que eu estou a ter neste momento. Muito obrigado e fico a aguardar um contacto vosso. Muito obrigado.
A resposta que temos para o António é que ele tem, não é? Tem direito a ter, de facto, a moratória. Agora, do ponto de vista prático, como é que ele deve fazer? Que eu acho que é aqui essa questão que está a falhar.
Ele vai ter, quanto ao empréstimo, ele vai ter mesmo que apresentar o pedido neste Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. O que sugiro é, provavelmente, este organismo tem disponível online e tem, de facto, uma possibilidade de contacto. Portanto, o que eu sugeri é, na impossibilidade de conseguir um contacto telefónico, que neste formulário de contacto que explique isso mesmo, que está a tentar contactar, que tem uma situação que é urgente porque tem uma renda cujo pagamento está a vencer e, portanto, que precisa de ajuda. Agora, por outro lado, também é importante dizer-lhe o seguinte, que é, se não conseguir pagar a renda e enquanto não conseguir obter este empréstimo, o que o António deve fazer, o que o ouvinte deve fazer, é deve informar o senhorio por escrito da impossibilidade de pagar a renda. Portanto, ele vai ter que explicar ao seu senhorio que está numa situação económica financeira difícil, tem que explicar quais é que são, tem que comprovar quais é que são as razões por que está nessa situação financeira e vai ter que explicar que não vai poder pagar a renda, porque é preciso avisar o senhorio para poder beneficiar da moratória, daquele apoio que lhe explicava inicialmente.
Muito bem, António, a primeira coisa a fazer, ouviu, é escrever ao seu senhorio, dar-lhe conta de que não tem condições para pagar a renda. Uma outra pergunta, Paulo Dias está na posição contrária, é senhorio, tem um inquilino que não paga renda há 5 meses e agora, com a situação atual, pergunta a ele, tem de continuar a suportar este inquilino sem que lhe seja paga a renda? Refere que ele está a pagar a propriedade ao banco e, portanto, precisa do dinheiro. Qual é a resposta que tem para ele, Carla?
A resposta não é muito simpática, Marina, vou-lhe explicar porquê. Os benefícios concedidos aos arrendatários, quanto às rendas em dívida e quanto ao atraso de pagamento das rendas, só se aplicam, como lhe expliquei, das rendas vencidas a partir de 1 de abril. Portanto, rendas para trás, como no caso deste ouvinte, o ouvinte pode resolver o contrato, tem um fundamento para resolver o contrato. A questão é que, na prática, as ações de despejo estão suspensas quando o arrendatário possa ficar numa situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por uma razão social imperiosa. Ou seja, na maioria das situações, o arrendatário, se for despejado neste momento, de facto ficará numa situação de fragilidade. Portanto, em princípio, na maioria dos casos, a ação de despejo está suspensa. Acresce que também as ações executivas que o ouvinte podia interpor para obter o pagamento coercivo das rendas também estão suspensas. Ou seja, na prática, muito embora o ouvinte tenha direito a resolver o contrato porque são rendas já em dívida há muito tempo, e antes esta situação pandémica que vivemos, a verdade é que não vai conseguir nem obter o pagamento imediato agora, nem despejar o seu arrendatário. Portanto, na verdade, vai ter que continuar a suportá-lo até ao termo destas medidas.
Pois. Um ouvinte que nos ligou, também com dúvidas sobre os apoios que estão a ser dados neste contexto de créditos à habitação, ele pergunta se os bancos, se é possível negociar com eles, além de uma moratória, da suspensão dos pagamentos das prestações no crédito à habitação, se outro tipo de créditos pessoais para compra de carro, também é possível fazer essa negociação com o banco com o devido respaldo na lei, evidentemente.
O diploma legal que aprova esta moratória para o crédito, de facto, só refere expressamente para as pessoas singulares o crédito à habitação própria permanente, ou seja, a primeira casa. Mas, de facto, a informação que temos é que a maioria dos bancos está a permitir alargar estes benefícios legais a outros tipos de crédito, o crédito pessoal, o crédito automóvel, o crédito para a aquisição de habitação secundária, que também haverá ouvintes que estão a pagar. Agora, neste caso, o que vai acontecer é, na verdade, cada banco tem, e esta informação está disponível no site do banco, cada banco tem, de facto, condições particulares que, quanto a estes créditos diferentes, está a propor aos seus devedores. Portanto, o que eu sugiro é que o ouvinte contacte o seu banco para perceber, quanto ao crédito pessoal, quais são as condições em que ele terá direito a uma suspensão, a uma moratória, a um benefício.
Muito bem. Uma última pergunta. Já não temos muito tempo. Um vendedor de automóveis que diz que o seu vencimento é composto por um ordenado base mais subsídios de alimentação e comissões, agora está em layoff, pergunta se recebe só o ordenado base ou se para o cálculo entra a média das comissões e do subsídio de alimentação. Uma boa pergunta, Carla.
Uma ótima pergunta e repare, e a resposta depende. Em princípio, repare, a remuneração devida ao trabalhador que está em layoff equivale a 2/3 da sua retribuição bruta normal. Ou seja, as comissões, porque são em princípio de valor variável e dependem se vende ou não vende automóveis, em princípio não são consideradas, porque são variáveis, não são a remuneração normal. Agora repare, a verdade nós sabemos é que há comissões que são pagas como se fosse uma retribuição normal, ou seja, são pagas independentemente de haver ou não haver vendas e são pagas com o valor certo todos os meses. E, na verdade, chamam-se comissões, mas não são. Neste caso, parece-nos defensável que as comissões também entram no valor, e neste caso específico, da remuneração devida em layoff. O subsídio de refeição já não é devido, porque uma vez que o contrato de trabalho se encontra suspenso, este subsídio não tem que ser pago, portanto não é devido.
Agradeço à advogada Carla Leitão Joaquim, não temos tempo para mais. Em princípio deveríamos terminar aqui esta série de programas especiais, mas dado o volume de perguntas que nos chegam, vamos continuar no mesmo horário na próxima semana. Bom fim de semana, boa Páscoa. Em nome da lei.